convidado.
Começamos com o nosso convidado, que é hoje Pedro Neto, diretor executivo da Amnistia Internacional em Portugal. Faz hoje exatamente 70 anos que foi adotada pela Organização das Nações Unidas a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por direitos humanos entenda-se os direitos básicos de cada indivíduo, o direito ao trabalho, a um alojamento, liberdade de expressão, liberdade religiosa e haveria muito mais. Mas enfim, em 70 anos, o que é que foi feito e o que é que mudou?
Bom, em 70 anos fez-se muito. A humanidade evoluiu muito e houve muitos problemas que foram resolvidos, especialmente a nível económico e social. Também nos direitos civis e políticos nós ouvimos muito. A democracia instalou-se e, sendo um regime político que é mais favorável aos direitos humanos, houve evoluções nesse aspecto. No entanto, nos últimos anos, nos últimos 5, 6 anos também, o mundo ocidental percebeu alguns problemas que outro mundo também já tinha. E isto ao nível dos direitos civis e políticos, principalmente. E, de facto, há aqui alguns líderes políticos que começaram a ganhar poder e espaço na sociedade com discursos muito parecidos àqueles que levaram à Segunda Guerra Mundial. E esse é um facto que nós temos que ter em atenção e ver com cuidado, porque a liberdade e os direitos humanos não são um dado adquirido, são um assunto e um trabalho de todos os dias e que nós temos de ter em atenção a esses discursos de ódio que são divisivos e que são discriminadores e que por isso não trabalham e não concorrem para um mundo pleno de direitos humanos. Tal de lideranças políticas de Donald Trump, de Bolsonaro agora no Brasil, de Duterte nas Filipinas, até na nossa própria Europa, na Hungria, na Polónia, na Turquia também, em que alguns discursos começaram a ganhar espaço porque o seu trunfo é a discriminação.
Quanto a si, não há uma espécie de hipocrisia mundial, visto que os direitos humanos, por exemplo, em França não têm o mesmo significado que na China?
Sim, de facto os direitos humanos são universais, mas depois o relativismo também da nossa sociedade e do nosso mundo considera os direitos humanos de forma diferente e prioriza uns sobre outros, quando na realidade eles têm todos a mesma prioridade e a mesma importância. Direitos civis, direitos políticos, direitos económicos, o acesso à habitação, o acesso à liberdade de expressão, o acesso à alimentação, à educação, todos eles são bens fundamentais e nenhum vem atrás do outro. É como se uma mesa tivesse pernas de tamanhos diferentes e se os direitos humanos, os vários direitos humanos, tiverem tamanhos e prioridades diferentes, a mesa não estará equilibrada. Um dos problemas que nós temos hoje na sociedade é que a economia e o capital, o dinheiro, sobrepõe-se a tudo o resto. E, de facto, aquele provérbio do Money Talks hoje quase que é uma lei e os interesses financeiros estão acima de tudo e sobrepõe-se à democracia, aos direitos humanos e ao bem comum. E esse é um problema e é, creio eu, que por causa disso é que os direitos humanos são interpretados de formas diferentes em vários locais do mundo por causa deste interesse financeiro e da sobreposição do lucro sobre tudo o resto.
Quais são as zonas do planeta onde há mais atropelos aos direitos humanos?
Bom, essa é uma questão difícil de responder, porque cada região tem os seus desafios. Eu creio que há sítios do mundo onde, por exemplo, a pressão migratória hoje é elevada, porque as pessoas não têm condições para viver onde estão e são obrigadas a fugir. A questão dos migrantes do México e a fronteira, o conflito na fronteira com os Estados Unidos. Também os refugiados de África e da Síria, de Afeganistão e Paquistão, que estão a pedir ajuda e a Europa não está a saber dar. Todos os desafios de liberdade de expressão, dos regimes autoritários em África, também do combate à pobreza extrema em África, mas também na Europa e noutros locais do mundo, são hoje um problema grave. Também a pena de morte continua a ser um desafio enorme, quer na China, quer noutras regiões do mundo, e depois também aqui este ano falamos muito dos direitos das mulheres, que foram muito atacadas por estas lideranças dos tais homens fortes, entre aspas, com um discurso muitas vezes misógino e que não respeita as minorias, que não respeita a dignidade das mulheres, e o que levou também a que as mulheres tomassem a liderança no ativismo para reclamar por um mundo mais justo e mais igual para todas as pessoas.
Acontece que, no momento em que estamos a falar, hoje ficou marcado pela assinatura de um pacto para os refugiados.
Claro, refugiados são pessoas como nós. Aliás, nós na Europa fomos refugiados há 70 anos. E, portanto, a forma como estamos a acolher refugiados na Europa é vergonhosa. Estamos a fechar pessoas em contentores que estão cercados por arames farpados, como se fossem menos humanos que nós, mas são pessoas como nós e famílias como nós. Portanto, a questão dos refugiados não seria um problema se houvesse agilidade na administração pública e na administração europeia, porque se todos acolhêssemos da nossa parte, a nossa respectiva parte, este não seria um problema. A história do mundo e a história da humanidade é feita de mobilidade, portanto, não vamos interromper agora a história, e nós que também somos um país de migrantes, em Portugal particularmente, sabemos bem o que é sermos obrigados a sair do nosso país, portanto, este podia ser um não problema, oxalá esse pacto contribua para transformar esta questão no não problema que ele não é, mas que a nossa inépcia o acolhimento transformou num problema humanitário grave.
Temos que encontrar o perfeito equilíbrio entre a assistência a todas essas pessoas e depois também a capacidade de cada país de receber um certo número de pessoas.
Partilha de responsabilidades, não é? Neste momento a Grécia está com quase todos, e a Alemanha também, a França. Se nós partilhássemos responsabilidades entre todos, não custava nada a ninguém.
Para terminar, no que diz respeito aos PALOP, quais são os problemas dos direitos humanos que os afligem ainda? Casamentos forçados, trabalho infantil, exploração da mulher?
Sim, nos últimos anos nós vimos alguns avanços nos PALOP, nomeadamente em Angola. Começamos a ter uma certa expectativa da liberdade de expressão de começar a ganhar terreno. Os direitos das mulheres como as pessoas que sustentam e sustêm as famílias, que são o garante da educação às crianças, o respeito pelas mulheres, o combate à mutilação genital feminina, também a abolição da pena de morte, que nos PALOP já é uma realidade, falta ainda a Guiné Equatorial, que pertence à CPLP, mas que está em moratória, falta transformar isso. Há aqui também outros desafios em Moçambique, que vive neste momento uma crise económica e aqui alguma instabilidade política que também nos preocupa muito e que é preciso resolver para que também a liberdade de expressão se transforme na plenitude dos direitos civis e políticos, porque acreditamos que é a partir daí que depois também acontecerá o desenvolvimento económico e social. E também, agora, também referir-lhe as transições democráticas, quer em Cabo Verde, quer em São Tomé e Príncipe, que oxalá sejam tranquilas e que não interrompam os ciclos de desenvolvimento para que estes países possam encontrar o desenvolvimento cada vez maior para que a pobreza seja cada vez mais diminuta. Há um longo caminho a percorrer, mas os tempos, neste aspecto, também têm de ser de esperança.
Pedro Neto, diretor executivo da Amnistia Internacional em Portugal.